Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Após 2 anos, Magazine Luiza volta ao azul no quarto tri, apesar de recuo nas vendas. Magazine Luiza acabou de divulgar seus resultados para mercado e pelo menos houve uma reversão nos prejuízos nos mesmos períodos dos anos anteriores, mas o que não reflete o resultado do ano fechado de 2023, que foi muito difícil. Vamos analisar esses números aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos relembrar algumas notícias que saíram sobre Magazine Luiza no final de 2023 que já estavam sinalizando que o resultado não viria muito bom. Vamos pegar aqui essa notícia do dia 2 de novembro de 2023. Magazine Luiza abandonou o setor de seguros? Varejista conclui venda da Luiza Seg. Operação de seguros nunca foi algo muito relevante dentro do resultado total da Magazine Luiza e estava gerando até um pouco de prejuízo em 2023. O que eles decidiram? Venderam essa operação para a Cardif e reconheceram um resultado positivo dessa venda de 200 milhões só no quarto trimestre. É sempre bom a gente relembrar esse número para a gente saber o resultado real da companhia no quarto trimestre de fato. Depois saiu essa notícia no dia 14 de 11 de 2023. Controlador da Magazine Luiza discute capitalização. Se ali no meio de novembro você já está discutindo com sócios injeção de dinheiro na empresa, é que o fluxo de caixa das atividades operacionais no quarto trimestre estava muito aquém do projetado. E aí, para não ter uma pressão das dívidas de curto prazo, você já combina de forma antecipada uma injeção de dinheiro na empresa. Então, essas discussões, junto com a venda da Luiza Seg, já estavam mostrando que a companhia estava passando por dificuldade no quarto trimestre. Então, duas notícias ruins. Aí, no dia 12 de dezembro de 2023, de forma muito conveniente, saiu essa notícia aqui, ó. Magazine Luiza vai lançar nuvem com cautela para não frustrar demanda. Basicamente, esse projeto provavelmente já estava sendo tocado há bastante tempo, só que Magazine Luiza decidiu anunciar para o mercado o lançamento do Magalu Cloud para pequenos varejistas, para você conseguir ter essa unidade de cloud, assim como a Amazon tem na sua operação do AWS. Então, é uma notícia boa em relação a duas notícias ruins, só para dar aquela animada nos investidores. E aí, o que aconteceu? No dia 28 de janeiro desse ano, saiu a oficialização que a Magazine Luiza teve um quarto trimestre ruim. Magazine Luiza anuncia aumento de capital de 1,25 bilhão de reais em operação bancada pelo BTG. Então, o fluxo de caixa do quarto trimestre não foi tão bom assim e as dívidas de curto prazo iam começar a pressionar os gestores da empresa. Então, você já anuncia 1,25 bilhão de reais de dinheiro novo na companhia para quando você anunciar os resultados do quarto trimestre, todo mundo já está ciente que a empresa já tem uma solução para esse problema que poderia acontecer caso não houvesse essa injeção. Então, as sinalizações no final do ano de 2023 já estavam mostrando que o resultado não viria muito bom. E agora o que a gente vai fazer? Vamos entrar na notícia principal e vamos ler ela de perto. E aí eu vou puxar algumas informações da notícia e vou fazer o link com os resultados divulgados para o mercado. Então vamos lá. O Magazine Luiza saiu do prejuízo e entregou margens melhores no quarto trimestre de 2023 frente a 2022, com lucro e rentabilidade acima do que o mercado esperava. As vendas ficaram num ritmo ligeiramente inferior ao previsto por analistas. O lucro líquido atingiu 212,2 milhões de reais de outubro a dezembro, revertendo uma perda de 35,9 milhões no ano anterior. Lembrando que teve 200 milhões da venda da operação da Luiza Seg para Cardif, hein? Ao se considerar o valor ajustado, a empresa fechou o quarto trimestre com lucro líquido de 101,5 milhões de reais, frente à perda de 15,2 milhões de reais no mesmo intervalo de 2022, revertendo o desempenho dos últimos 2 anos. Então, nos últimos 2 anos, o quarto trimestre sempre trouxe prejuízo. Agora, pelo menos, trouxe um lucro. Em 2023, contudo, a Magazine Luiza acumulou um prejuízo líquido de 550 milhões de reais, uma alta de 48% sobre 2022. A receita líquida caiu 5,5% de outubro a dezembro para 10,5 bilhões de reais, abaixo do consenso do mercado, que era de 10,8 bilhões de reais. Se até setembro as vendas totais subiam quase 7%, ao incluir o final do ano, a alta desacelerou para 4,8%. No ano, a receita líquida caiu 1,4% e somou 36,8 bilhões de reais. Então, o quarto trimestre contribuiu negativamente para a tendência de alta de vendas que a empresa tinha até os primeiros 9 meses de 2023. Não foi bom, né? De outubro a dezembro, as lojas físicas avançaram 3,5% de outubro a dezembro, acima de 2,3% do trimestre anterior, num ritmo menor que a de outros anos, consequência da estratégia de ganho de lucratividade de 2023. Então, basicamente, não foca tanto em aumento de top line, tenta focar em aumento de rentabilidade dos pontos físicos, até porque tem muita despesa fixa para você conseguir diluir, né? As vendas do online, das lojas e do marketplace ficaram estáveis em R$ 17,9 bilhões, inferior à projeção do Santander e em linha com a estimativa da Genial Investimentos. Isoladamente, o online caiu 1,5%. Então a gente já percebeu que Magazine Luiza não conseguiu absorver toda a demanda deixada para o mercado por lojas americanas. Quem saiu vencendo nessa? Mercado Livre. Vamos lá. A margem EBITDA ajustada também foi superior ao consenso dos analistas, em 7,2%, 1,2 ponto acima do ano anterior. Ao considerar o valor de EBITDA sem excluir os ajustes não recorrentes de R$ 208 milhões, a queda na soma de quase 15% e a margem colhe de 5,8% para 5,2%. A geração de caixa operacional foi de R$ 1,5 bilhão de reais no trimestre, acima dos 327 milhões de setembro, mas abaixo dos 2,2 bilhões de reais um ano antes. Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais, como eu mencionei, foi bem inferior em relação ao quarto trimestre de 22, né? Abre aspas. Com a entrada no primeiro trimestre do aumento de capital de R$ 1,25 bilhão de reais, teremos uma redução de dívida bruta e ainda haverá uma parte para novos investimentos em tecnologia, disse um executivo da empresa. A empresa vai pagar 3 bilhões em dívida em 2024, reduzindo o valor bruto de 7,4 bilhões de reais para 4,4 bilhões de reais. Então, aquilo que a gente tinha mencionado, que ia ser a necessidade de injeção de dinheiro para você conseguir reduzir o nível de endividamento no curto prazo, de fato vai acontecer. Então, a gente já estava sinalizando, né? Eles já estavam sinalizando para o mercado que isso ia acontecer. Agora, com os resultados do quarto trimestre, a gente só consolidou a análise que a gente tinha feito com as notícias do final do quarto trimestre do ano passado, né? Vamos entrar agora no detalhe dos financials para a gente ver como que foi o resultado do quarto trimestre e do ano de 2023 como um todo. Para quem está vendo aqui na tela, pessoal, vamos pegar aqui quarto trimestre de 23. Então, ó, vendas totais, incluindo marketplace, andou de lado, menos 0,1%, 17,9 bilhões de reais. Em termos de receita líquida, houve uma queda de 5,5%, chegando a 10 bilhões e meio. Margem bruta melhorou, passou de 27,8 para 30,3. Vou mostrar para vocês que foi principalmente o aumento da representatividade da parte de serviços na receita total. Margem EBITDA caiu de 5,8% para 5,2%, chegando a 548 milhões de reais. E aquele lucro líquido positivo de 212 milhões, muito vindo pela venda da operação da Luizaseg para Cardif. Caso contrário, ia ficar próximo do break-even aqui. Mas foi melhor do que o prejuízo de 35,9 milhões no quarto trimestre de 22. Agora vamos analisar o ano, que é o que importa para a gente. Então, no ano, as vendas totais subiram 4,8%, no entanto, a receita líquida caiu 1,4%, chegando a 36,7 bilhões de reais. Margem bruta do ano ficou menor, de 28% para 27,6%, ou seja, o efeito de aumento de margem bruta só veio no quarto trimestre, então não compensou os outros três trimestres do ano de 2023. E a margem EBITDA, pessoal, caiu de 5,2 para 2,4, com o EBITDA caindo 55%, de 1 bilhão e 900 para 870 milhões de reais. E o lucro líquido quase que dobrou. Ah, então o prejuízo líquido foi de menos 499 milhões de reais para 979 milhões de prejuízo líquido na operação. Então, o ano foi bom? O ano foi péssimo para a Magazine Luiza. Mas pelo menos o quarto trimestre mostrou uma reação em relação ao resultado muito ruim dos primeiros 9 meses de 2023. Vamos lá, pessoal. Margem bruta aumentou por quê? Porque a parte de serviços aumentou a sua representatividade em relação às vendas totais. Vamos pegar aqui receita líquida. Receita líquida de mercadoria caiu 3,5%, 3,7%. Só que a parte de serviços cresceu 26%. E então, como os serviços têm margens superiores à venda de mercadoria, a margem combinada bruta vai aumentando conforme você vai aumentando a sua representatividade dentro da receita total. Bom, em termos de canais, o que cresceu aqui? No combinado foi 4,8%. Só que o crescimento veio de lojas convencionais, lojas físicas, 4,3%, e também do marketplace, 16,8%. O e-commerce, que eles tocam, full ali dentro da operação, teve uma queda de 1,3%, mostrando que eles perderam um pouco de timing de tentar absorver a receita que lojas americanas deixou para o mercado. O Mercado Livre absorveu boa parte dessa demanda. Excedente, né? Bom, em termos de despesas, eles conseguiram segurar bem as despesas operacionais, teve um crescimento só de 4%, só que aqui a gente vê que Magazine Luiza pelo menos cortou no lugar certo. Despesas com vendas aumentou 3,9%, mas as despesas gerais e administrativas caíram 2,6%. Então você mantém os investimentos em venda, porque faz sentido, porque você está tentando aumentar a margem bruta do negócio e você precisa ter um time de venda mais qualificado para conseguir fazer essas vendas com margem maior. E aí você corta no time de suporte, que são despesas gerais e administrativas, né? Bom, o que contribuiu também negativamente foi o aumento de perdas em liquidação duvidosa, que cresceu 61% em 2023, passando de 239 milhões de reais para 386 milhões de reais. É aquele crediário gostoso que começou a ser difundido para o mercado em 2022, só que aí a bomba cai em 2023 porque o índice de inadimplência aumentou, né? Bom, outra coisa que é importante a gente ver aqui no resultado é que as despesas financeiras aumentaram 2%, só que se vocês olharem aqui a quebra das despesas financeiras, onde que você teve um aumento? Juros de empréstimos e financiamento cresceu 9,8%, mas como as taxas de juros começaram a equilibrar ali, no patamar muito alto que estava no início de 2023, começou a cair em 2022, isso daqui, até que não teve um crescimento tão alto. Onde que veio a bomba? A bomba veio de juros de antecipação de cartão de terceiros, que aumentou 11,7%, e juros de antecipações de cartão Luiza, que aumentou 12,1%. Então, eles tiveram que antecipar recebível? Tiveram que antecipar recebível. E foi por isso que a geração de caixa do quarto trimestre não foi tão ruim assim, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O endividamento bruto, pessoal, aumentou. Em dezembro de 2022, estava em 7 bilhões 108 milhões. E agora passou para 7 bilhões 354. Ou seja, o nível de endividamento foi aumentando. Só que isso não foi a pior notícia para 2024. Por quê? Porque o que aconteceu é que a composição de curto prazo e longo prazo dessa dívida mudou bastante. No quarto trimestre de 2022, o que tinha de curto prazo era só 2% de endividamento total. Agora, no final de 2023, 40%. Ou seja, no ano de 2024, 40% daqueles 7 bilhões 354 deveriam ser pagos nos próximos 12 meses. Basicamente é isso. Daí a necessidade de você injetar dinheiro na empresa para você conseguir aliviar essa pressão de curto prazo das dívidas, né? Outra coisa interessante, fluxo de caixa das atividades operacionais. Como eu falei para vocês, as sinalizações de mercado já estavam mostrando que esse resultado ia vir muito ruim. Quando você pega do quarto trimestre, houve uma geração de caixa operacional de 1 bilhão 528, que foi muito menor que os 2 bilhões 229 do quarto trimestre de 22. Então aqui já o resultado já foi ruim. Só que, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eles anteciparam bastante recebível? Então, boa parte dessa geração de caixa veio de antecipação de recebível. Ou seja, não é uma coisa natural da operação. Você teve que pegar os seus recebíveis e teve que antecipar. Qual que é a contrapartida disso? Você tem um caixa mais alto, uma geração de caixa operacional mais alto. No entanto, como a gente viu, você tem uma despesa com juros muito mais altas também, tá? E aí, no agregado do ano, a geração de caixa foi muito ruim. Quando você pega o ano fechado de 2022, a geração de caixa operacional tinha sido 827 milhões de reais. Para quanto que foi essa geração de caixa operacional em 2023? 223 milhões de reais, mesmo com antecipação de recebíveis. Então vocês entenderam o cenário da Magazine Luiza. A operação, ela só gerou 223 milhões de reais. Como ela tem uma pressão de dívidas de curto prazo, algo em torno de 2 bilhões e meio, era natural que ela ia precisar de dinheiro para não ter dificuldades em 2024. Então, por isso, a capitalização de 1,25 que eles vão fazer com os investidores de mercado. Quando você junta tudo para a gente saber se o ano foi bem ou foi mal, vamos pegar aqui o ROIC do quarto trimestre de 23. O ROIC, ele foi 6%, que foi muito melhor que o negativo de ROIC dos últimos três trimestres. Mas, pessoal, quando você analisa o ROIC do quarto trimestre de 22, que também foi positivo, foi de 5%. Só que, ó, No pet não mudou muito, 198 milhões para 203. Legal. De onde que veio esse aumento também de um ponto percentual no ROIC? Veio da redução do capital investido, que era 15 bilhões, foi para 13 bilhões 593. E de onde que veio essa melhoria do capital investido, otimização de capital de giro, que veio das antecipações de recebíveis, né? Quando você pega sem antecipação de recebível, o ROIC seria exatamente o mesmo. E aquele negócio, né, pessoal? Se a operação ela não melhorou comparado com o quarto trimestre de 22, vendo 2023, o ROIC ainda está abaixo do custo médio ponderado de capital. Qual que é o resultado disso no valor das ações? Para quem tem aula comigo sabe. As ações abriram hoje com uma queda de 4%, acima de 4. Na verdade, abriram com uma queda de 5. Só que, ó, para quem está vendo aqui na tela, elas abriram, ó, elas fecharam ontem a R$ 2,11, abriram hoje a R$ 1,99. Então, ó, atualmente, eu estou gravando no meio da terça-feira, está com uma queda aqui em torno de uns 4,5%. Por isso, né, a operação não mostrou uma melhora sensível, mesmo com lucro líquido, né, divulgado para mercado. E aí todo mundo analisou exatamente o que a gente está analisando aqui. Boa parte desse lucro líquido veio da venda de uma operação de seguros. Então, operacionalmente, a empresa não melhorou. E olha que interessante, né, pessoal? Quando você pega o balanço patrimonial, estão vendo aqui no patrimônio líquido? O patrimônio líquido está assim, ó, prejuízos acumulados. Então, ó, tá zero. E como que você está conseguindo ter prejuízos acumulados zero? É porque você está usando a reserva de retenção de lucros que a empresa tinha aqui no patamar de 1 bilhão e 300, agora só está em 319 milhões de reais. Ou seja, se mantiver esse ritmo de prejuízos trimestrais que a Magazine Luiza vem divulgando para o mercado, você vai pegar no histórico da companhia, ela não conseguiu acumular lucro na sua operação. Ou seja, ela está vivendo só de aportes de capital, ou de sócios, ou de fonte de financiamento financeira, ou seja, as dívidas. Então, o ano de 2023 foi ruim para a Magazine Luiza. Diferentemente do que as notícias estão falando, o quarto trimestre também não foi muito bom. Pelo menos mostrou uma melhora em relação aos primeiros 9 meses de 2023, mas está muito longe de voltar aqueles resultados bons que Magazine Luiza divulgava antes da pandemia. Vamos ver o que vai acontecer. Então, resumindo, o ano foi péssimo para Magazine Luiza e o quarto trimestre também não foi muito bom. Foi melhor, mas também não foi muito bom. Vamos ver o que vai acontecer agora para 2024, que parece que também não vai ser um ano fácil para o varejo. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.